Muito bom dia, mais um sábado bonito nessa cidade, mais um programa ali. Temperatura agradável na casa dos 19 graus, a temperatura hoje é para ser 24, amanhecemos com 9, amanhã é para ser mais frio, hein? A primavera, amanhã é para ser 2 graus nas primeiras horas, mas no fim do dia, evidentemente o sol vai aparecer, como está aparecendo hoje. Já estive na feira, na Vitória, já conversei com o ex-prefeito Anastasiak, já conversei com o prefeito Elisame Bach, já conversei também com Anísio de Souza, atual prefeito, Elisame Bach vai participar do programa Linha Aberta de hoje, junto com o prefeito Vitória Santin, são os nossos convidados também para esse sábado. Então o programa, efetivamente, que é apresentado por mim, mas a razão do sucesso do Linha Aberta, evidentemente, os nossos convidados. A Jéssica divide comigo a programação, a Jéssica é DJ da... na 94 e divida comigo esse horário aqui na técnica agora, né? A Carolzinha na recepção e a direção executiva do Kaique Agostini. A partir de agora, um dia bom para vocês, uma boa sintonia, nosso abraço, nosso carinho. Chegando o Belal aqui, cumprimentando nossos convidados, o Belal que é o DJ da 94. E estamos aqui, gente, com nossos primeiros convidados. E como é bom falar com gente otimista, gente de bem com a vida. E eu vou conversar aqui com a professora Isabel Calhar, que veio de guarda-costas aqui. Veio com o Flamenguês, com o Jéssico. Seu esposo, ela quer da UNC. E me chama a atenção uma novidade da UNC. A UNC, que sempre foi uma faculdade meio fechada, tá? E lamentavelmente, quem trouxe os primeiros cursos aqui foi o Ari Carneiro Júnior, cara. Se naquela época o pessoal tivesse acreditado que o primeiro curso que o Ari trouxe aqui foi serviço social.
Exatamente.
Funcionava lá no São José. Isso. E o pessoal não deu mais bola para aquilo, abandonaram aquilo aí. O Ari era visionário, foi um belo prefeito por não ter. E a UNC está aqui agora, mas de portas abertas. Me parece uma nova administração. A UNC está mostrando a cara, está dizendo, ó, eu sou a UNC, eu estou aqui em Porto União. E eu destaco o trabalho aqui da Isabel Calhari, porque foi o primeiro debate, eu que tenho 62 anos, no Cineópolis entre candidatos a prefeitos de nossas cidades. Uma coisa séria, uma coisa correta, uma coisa imparcial e que agitou efetivamente o meio político. E me parece que a rede social também equilibrou essas eleições. Que quem teve no debate que disse que o Eliseu ganhou, e o Eliseu ganhou a mesma eleição. Quem teve no debate, o Santinho foi melhor, o Santinho foi o prefeito. E na rede social também, nós temos que medir esse parâmetro na rede social. Que as pesquisas feitas aqui, até por um colega nosso, o Luiz Martins, na rede social, uma pesquisa que não tem caráter científico nenhum. Mas mostrou, se vota em quem em Porto União? No Kinap, no Eliseu ou no Renato? No Eliseu. O Eliseu ganhou. Você vota que hora? No Pegato ou no Santin? No Santin. O Santin ganhou. Na enquete que ele fez no Face dele. Então a rede social é super importante. E como é importante a rede social? Porque através da rede social eu vi a professora Isabel Calhari, que faz parte da UNC, agitando um festival de dança da UNC. Professora, primeiro, parabéns pela ideia desse debate que aconteceu entre a classe política. Parabéns à diretoria do UNC, a todas as pessoas envolvidas, porque não é um trabalho de um dia para o outro, é uma coisa assim pensada, né? Bom dia, professora.
Bom dia, Britão. Na verdade, eu, particularmente, eu tinha participado de organização desses debates acadêmicos em outras instituições que eu trabalhei. Eu já trabalhei na Faculdade de Cisgurgas, em Cascavel, e tive essa oportunidade de trabalhar com esse debate lá. Trabalhei na FADEP, em Pato Branco, e lá também nós já tínhamos participado como secretária de um evento dessa natureza. E trouxe para cá essa ideia de um debate acadêmico, que não tem a ver com um debate político. Não tinha muito a ver com aquele debate que nós assistimos, por exemplo, na Rede Globo, né, com o William Bonner à frente. E o debate acadêmico tem muito a ver com essa questão da universidade elaborar as questões. Para quem não sabia, eu elaborei as questões da cidade de União Vitória e Porto União. Ninguém mais fez essas questões. Eu elaborei e mostrei para eles apenas no dia que eles levaram as questões para casa. Então, não teve manipulação, não teve intenção de prejudicar ninguém. As questões foram elaboradas a partir daquilo que eu percebia na comunidade acadêmica, conversando com os alunos, com os professores, e a partir daquilo que eu percebia que eram as vontades da comunidade mesmo. Não teve, lógico, a gente não puxou brasa para nenhum assado, mas só para fazer um comentário acerca do debate sobre quem ganhou e quem perdeu, essa realmente não era a nossa intenção,
não.
Lógico, né? Mas eu quero destacar, no meu ponto de vista pequeno, até sobre política, eu percebi que, de todas as frases, a que mais me chamou a atenção foi a do Gilberto Knappich, que ele disse, O difícil não é administrar uma prefeitura. O difícil é administrar os interesses. Para mim, essa frase foi perfeita. Foi a frase assim, que eu acreditei assim, piamente no que ele falou. Porque se você souber o que é uma prefeitura, realmente o que ele falou, ele teve toda a razão no que ele disse. Né? Então, eu achei fantástico assim, o comportamento de todo mundo. E essa era a ideia. E formar uma plateia para um debate acadêmico. Achei que a participação da plateia foi fundamental. E para nós alcançamos o nosso objetivo.
O que aconteceu com esse que abriu as portas da instituição, está aparecendo para o povo, como diz o do Guajá, então está mostrando a cara. Nova direção, o que aconteceu?
Eu acho que tem muito a ver com essa questão da nova direção mesmo. A professora, nossa magnífica reitora, a professora Solange Brenda da Silva, determinou...
É de Canoinhas?
Ela é professora do curso de Direito de Concórdia.
Ah, Concórdia.
E agora ela assumiu ela vai completar o quarto ano dela no final desse ano agora. Ela assumiu a reitoria e está em Mafra, a sede da reitoria da UNC em Mafra. Então, ela, no final do ano passado, eu solicitei demissão em julho do ano passado, e quando eu fui pedir demissão para ela, ela realmente ficou um pouco indignada. Falou, nossa, você está trabalhando há 10 anos aqui dentro, por que você está pedindo para sair? Falei, professora, eu vejo algumas coisas que não estão muito de acordo e tal, então eu preciso sair. E aí ela falou, olha, então vamos estudar o que tem de Porto União, que pode melhorar, enfim, agradeço o teu trabalho durante esse tempo e tudo bem. Eu agradeci o trabalho, o tempo que eu estive lá, né, me coloquei à disposição se fosse para ajudar alguma coisa, enfim, e fui embora. Em julho de 2015, fui embora. E aí, em dezembro de 2015, ela deixou todos os cargos à disposição. Em fevereiro de 2006, ela me chamou para trabalhar e compor a direção acadêmica junto com o professor Marcos Tadeu Grezelzac, que é uma pessoa excelente, íntegra, disciplinado, responsável, que tem grandes ideias. Então, nós dois estamos à frente agora da direção e ela tem confiado muito no nosso trabalho. Eu acho que isso é imprescindível, né? Porque ela está vendo que nós temos vontade de trabalhar e está investindo no nosso trabalho, coisa que até um tempo atrás talvez não tivesse tanto investimento da reitoria aqui para Porto União. Então, acho que esse também tem nos motivado a trabalhar mais pela universidade. E ela enxugou bastantes cargos, acho que isso é importante numa gestão, tanto administrativa de um executivo municipal,
numa época financeira, né? Isso, né?
Quanto numa instituição como a nossa. Então, hoje nós temos dois administradores, o Marcos está dentro da direção acadêmica administrativa e eu na gestão acadêmica de ensino, pesquisa e extensão. Acredito que isso também é muito importante. Então, são duas pessoas pensando toda a gestão da universidade. É, então, acho que isso é o que está dando essa cara nova na universidade. Nós nos damos muito bem, temos ideias muito próximas sobre o que é o ensino. E temos uma equipe muito, muito boa de trabalhar, muito boa para trabalhar mesmo. E nossa intenção é boa também, acho que nós gostamos muito da universidade. Nós temos a mesma ideia que você tem. A universidade está tanto tempo aqui em Porto União, ela já devia ter, né, ocupado um maior espaço dentro da sociedade. Mas eu acredito que daqui para frente nós temos vários eventos para acontecer.
E o que ela achou do debate?
Ela gostou muito.
Você vê uma coisa
ela
como é que é interessante.
Ela é doutora em direito.
O meu chefe,
né?
Que é um guri.
Ela gostou bastante.
O Calhares conhece, um piá que tem 34 anos, eu tenho 62, cara. Ele estava assistindo o debate do Uruguai.
Ele
estava fazendo um curso de capacitação. E assistindo o debate do ENEC no Uruguai. Você veja como a importância da era que estamos vivendo, a era da informática, a era do Face, a era de tudo, né? Tudo, a informação muito rápida, né, professora?
Ela assistiu ao vivo, até porque eu solicitei que viessem professores de fora para fazer a mediação do debate, e foram professores que foram indicados por ela. Né? Tanto que veio o professor do curso de Direito de Concórdia, que é do Tribunal Eleitoral de lá. Então, foram professores indicados pela própria reitora para vir para cá, justamente para dar esse ar de esse suporte, e para as pessoas perceberem que nós éramos realmente apartidários, né, no sentido de não estar puxando o braço para nenhum candidato. Ela gostou muito, e eu acho que esse debate para a universidade, para nós, para Porto União, vendo assim, Porto União e reitoria, nós fizemos muita moral com a reitoria. Isso para nós foi muito importante, foi um divisor de águas, assim.
Não tenho dúvida. E agora você abre um novo evento. O que a UNC oferece em Porto União, Campos?
Bom, nós estamos agora para o vestibular, nós vamos abrir um novo curso que é design.
Design.
Eu acho que design é um curso muito bacana, um curso novo, de novo, diferente, para quem busca trabalhar com, tanto com desenho para produto, desenho para construção civil, para fazer identificação de desenhos de... Agora a gente está com novas mídias também, né? Então, acho que design é um curso bem importante para quem vai trabalhar também com um arquiteto, com a construção civil. Estamos abrindo agora Ciências Contábeis. Quase apanhei em casa quando eu cheguei e contei que abri Ciências Contábeis, né? Vamos abrir Ciências Contábeis, um corpo docente show de bola. Vamos abrir de novo Licenciatura em Música, que está repaginado, um curso muito legal, muito bacana, acho que vale a pena as pessoas conferirem. Educação Física, Bacharelado e Licenciatura, e modéstia à parte, nosso corpo docente de licenciatura é muito bom. Direito, continuamos com Direito, que é o nosso carro-chefe. Psicologia, que tem uma tradição bastante grande. Ciência da Computação, que agora o pessoal está trabalhando bastante com robótica e está dando uma ênfase diferente para o curso de Ciência da Computação. E eu acredito que nós estamos com curso de extensão em alemão, que está um sucesso. Nós acreditávamos que ia abrir um curso aí com 15 alunos, estamos com 36 alunos no curso de alemão. Vamos abrir escola de línguas, né, com francês, inglês e italiano no semestre que vem. Começando que vem. Vamos abrir escola de música no período noturno, no período vespertino, também um projeto do ano que vem. E eu acho que vamos ter várias atividades interessantes para o ano que vem. E agora nós vamos ter o Festival de Dança, né? 23, 24 e 25 de novembro.
E essa ideia?
Pois é. Eu sou uma visionária, eu adoro. Tenho estudado dança, é a minha disciplina no curso de Educação Física. Sou especialista em dança pela Escola da UDESC, a Escola de Arte, o CIARTE da UDESC. E agora nós vamos fazer um festival diferente. É a única categoria, aliás, é o único estilo que nós vamos abrir, é a dança livre, para privilegiar todas as pessoas que gostam de dança, escolares, pessoas que dançam em academia... Então, nós temos três categorias. No primeiro dia, 23 de novembro, é a categoria de 10 a 13 anos.
Pré-juvenil? Chama-se?
Pré-juvenil, 10 a 13 anos. O primeiro colocado vai ganhar R$ 2.000.
Oba!
Segundo colocado, troféu. E terceiro colocado, medalhas. No dia 24 de novembro, categoria juvenil, 14 a 17 anos. Primeiro colocado, R$ 2.000. Segundo colocado, troféu. E terceiro colocado, medalhas. E no último dia, 25 de novembro, maiores de 18 anos, também o primeiro colocado, R$ 2.000, e segundo colocado, troféu, e terceiro colocado, medalhas. 5 juradas vêm de fora, são todas especialistas em dança. Os critérios que elas vão julgar são originalidade, expressão corporal e coreografia. Então, eu acredito que é uma chance das pessoas mostrarem a sua criatividade. Eu acredito que, por exemplo, o quesito expressão corporal vai levar bastante em consideração as pessoas que estão dançando, porque você vê hoje, você até pode ver, as pessoas podem elevar a perna num ângulo super alto, mas você vê o rosto da pessoa não está dançando, o corpo da pessoa não está dançando. Então nós queremos dar um ar diferente para a dança na nossa cidade. E eu acredito que a universidade quer inovar no de dança. E são prêmios bons, né? Eu acho que R$ 2.000 para um grupo de dança interfere bastante. Você pode investir em figurino mais tarde, você pode comprar músicas novas, pode investir até num curso para os coreógrafos. Eu acredito que essa nossa ideia é fazer com que as pessoas dancem, mas dancem diferente, que não copiem coreografias que já estão aí no mercado, né? Enfim, eu quero que todas as pessoas possam participar, bailarinos e não bailarinos, essa é a nossa ideia.
E você veja uma coisa aqui, né, professora, nós já fomos celeiros de vários grupos, me lembro do SESI, Jacinta é o nome dela,
uhum.
Me lembrei da Jacinta. A Jacinta, para mim, acho que foi uma precursora de danças. Aí me lembro da Silvia Cochan, que hoje tem uma
Sim,
bela academia.
Sim, a Silvia, somos da mesma época da faculdade.
Foi amiga da minha filha. A Mauro Rodrigues, que fez sucesso, inclusive, em Joinville esse ano, com seus alunos. Vejo uma menininha que é lá da periferia, lá do Jacira Lely, fazendo um trabalho bonito com aquelas crianças, vinham se apresentar na estação e tal. são professoras abnegadas que amam a dança.
A Rose Crisóstomo.
Tem bastante pessoas envolvidas na dança.
Muitas. É, o Porto União, União da Vitória, tem uma tradição muito grande de dança. É, eu participei de um grupo de dança da Faculdade de Palmas durante quase 20 anos, do mesmo grupo. E durante toda essa minha jornada, eu ouvia falar e via o trabalho feito aqui em Porto União, União da Vitória. E não só daqui, mas de toda a região. Cruz Machado, General Carneiro, Bituruna, Puta Matos Vitória, Costa, Porto bem, Vitória, né? Uhum. Irineópolis, as nossas professoras aqui ensinaram muitas meninas do interior que montaram seus grupos lá. Então, esses grupos tinham que vir para cá e mostrar o que tem feito lá. Porque elas criaram suas próprias identidades. E isso é interessante. Porque, às vezes, as pessoas não vêm para um festival de dança pensando, puxa, mas eu não vou lá porque meu grupo é pequeno. Não. Elas têm que vir mostrar que elas criaram a sua própria identidade, fizeram o seu grupo, elas fizeram o seu trabalho. E essas coisas que devem ser diferentes que têm que ser mostradas. Não só aquela coisa que sempre é o mesmo. E eu quero te falar, Britão, que eu lembro que eu vinha para cá para ser jurada quando a Silvia Cochão fazia os festivais de dança dela. E eu até quero ressuscitar um nome, que eu até não me lembro o nome daquele menino que teve um problema com o seu grupo de dança. Até acho que ele não tá em liberdade agora. E eu sempre falava... nós temos que mudar a cultura de dança do nosso município. Temos que tirar a sexualização da dança. Temos que tirar a sensualização do corpo de dança das pessoas que fazem, que praticam a dança aqui nessa cidade. Nós temos que ter uma outra maneira de dançar. E desde 2003, 2004, que eu vinha para cá e que eu via esse menino dançando, eu alertava as pessoas para isso. Falava isso para a Silvia. No entanto, o grupo dele era sempre o grupo que ganhava os festivais. E isso foi uma falha muito grande. Isso foi uma falta, talvez, de atenção das pessoas. Isso incentivou muitas pessoas a colocarem os seus filhos dançando com ele. Então, esse tipo de dança nós não queremos mais ter. Nós queremos ter uma dança que seja liberta desse tipo de coisa, de sensualização, de roupas curtas, de coisas que masquem o corpo feminino. Sabe? Nós queremos coisas diferentes. Nós queremos colocar coisas diferentes, coisas que realmente mostrem o movimento, a capacidade de movimento, a expressão corporal das pessoas, que sejam originais. Que as pessoas venham aqui, que venham no palco e dancem como pessoas da idade, de 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, sabe? Que não se coloque a sexualização no corpo de uma criança de 10 anos. Isso não pode mais acontecer. E isso a gente tem que começar na dança, na educação física, na arte, na escola. Nós temos que tirar isso da escola e não colocar. Então, eu vinha falando sobre isso há muitos anos. E aí, parece que não houve uma atenção sobre isso e aconteceu aquilo que nós percebemos. Então, talvez nós possamos, dessa feita, nesse nosso festival, criar uma nova cultura, que eu acho bastante importante, né?
Eu esqueci aqui, que não podemos esquecer, nem eu e você, do Tadeu, que faz um belo trabalho.
Super,
né?
Tadeu Ribeiro.
Tadeu, ele tem mais de 25
Nossa,
anos de caminhada, né?
Claro, fiz o prefácio de um dos livros dele, que chamava, acho que, se não me engano, Estrada Campo Real, se não me engano.
É, faz um belo trabalho, não podemos esquecer. Extremamente sério na arte que ele faz, né?
Sim, e a Luana Scheid, que também é egressa dele, que agora está no Rio de Janeiro, fez faculdade de... estudou psicomotricidade e trabalha com dança no Rio de Janeiro.
Você veja, que bacana, né?
Isso,
né?
Eu acho que a Mariana Lemos
também
está no Portugal, né? Trabalhando com dança, ela também foi, assim, creio que pioneira na dança aqui na cidade. E hoje ela foi para Portugal para trabalhar com dança. Coisa que as pessoas, com arte, né? Quase que as pessoas não acreditam muito que isso pode dar certo. Deu, né? A Mariana Lemos é uma estrela em Portugal.
Que bacana isso. Olha, gente, tô conversando com a professora Isabel Cagliari, professora do INC, e está trazendo uma novidade, Festival de Danças do INC. Categorias que vai mexer efetivamente com a nossa região. Eu estava vendo na rede social, Já tinha 32 grupos contatando com vocês, né?
Isso. É, na verdade, as inscrições...
Gente, né?
Muita gente. Eu fico bastante feliz. Nossa, as inscrições não abriram ainda. Então, é assim, é R$70 por grupo, porque nós temos, assim, um certo gasto para manter. E a Universidade Contestada é mantida por uma fundação. Então, eu não posso mexer com o dinheiro dessa fundação que mantém os alunos. É como se fosse uma prefeitura. Eu não posso mexer com... o ativo dessa minha prefeitura, não posso mexer com o dinheiro que eu tenho ali. Eu tenho que buscar um evento que seja autossustentável. Né? Eu não posso, de maneira nenhuma, tirar o dinheiro da universidade para fazer um evento. Eu tenho que fazer um evento autossustentável. Não posso... né? Então, é R$70 a inscrição. E, como nós não trabalhamos com patrocinadores, porque a universidade não tem essa possibilidade, as pessoas podem entrar segunda-feira no link www.unc.br e vão encontrar ali o link para inscrição. Então, tem lá para o pré-juvenil, para o juvenil e para o adulto. Entram ali, fazem a sua inscrição, vai gerar um boleto. Esse boleto pode ser pago no banco até, se não me engano, dia 18 de novembro. Entra ali, faz a inscrição e depois leva o RG das pessoas que estão inscritas naquela categoria lá para a universidade para a gente conferir. Então, de 10 a 13 anos, 14 a 17 anos e de 18 para cima. Se caso algum grupo tiver alguém que esteja um pouco fora dessa categoria, por exemplo, de 10 a 13 anos e tiver duas, três pessoas que estejam acima de 14 anos ou que está de 14 a 17 anos e vai ter aqui um pouquinho acima de 18, umas duas, três pessoas acima de 18 anos, não tem problema. A gente conversa, né? E os assuntos que não estão dentro da regra, a gente conversa dentro lá da universidade. É, se tiver uns 20%, 30% de pessoas que dançam acima da categoria, a gente pode até dar uma conversada com o pessoal e arrumar essas pessoas para que elas possam participar da dança também, não tem problema nenhum. Mas a partir de segunda-feira, as inscrições já vão estar disponíveis no site. Então, tinha 32 pessoas já na lista de espera para fazer parte das inscrições nas três categorias. Isso é muito bacana, porque isso fica conseguindo, só quer participar mesmo, né? E eu acho que vai ser uma festa muito bonita, né? Vai ser ali no Cine Ópera. E nós temos que prestigiar muito o Cine Ópera, que voltou realmente a toda funcionando, né? A da prefeitura. Então, nós temos que prestigiar, né, o local também, para fazer as coisas ali. Um local bonito, né? Eu acho que tem tudo a ver com dança, tem aquele palco maravilhoso. Nós iríamos fazer no ginásio da universidade. Mas eu acredito que o Cine Ópera tem tudo a ver com dança.
Eu acho,
né,
que
histórico,
fica,
né? Cultural,
fica
né?
Fica até mais elegante.
É elegante, elegante. Eu também. Eu gosto de glamour, eu acho bonito essas coisas. Isso,
verdade.
Exatamente.
Eu quero complementar aqui a Uniuv que disputou aí o prédio do Cine Teatro Luz com a Uniguaçu. Correu por fora, um belo trabalho que o vereador Luiz Schwartz fez. Hoje o Cine Luz faz parte da Uniuf. Lógico, eles estão só esperando a autorização do próprio Conselho Estadual de Educação, aliás, Patrimônio Histórico do Paraná, para fazer as reformas de vida. Evidentemente, é mais uma casa que teremos para... não só para os universitários, mas como para a população,
claro,
né, professora?
Claro, e nada mais justo, porque a Uniuf pertence à prefeitura, pertence à prefeitura, nada mais justo, lógico, e pertence à população, né?
Não tenha dúvida, que fica na mão da população. Professora, eu quero até agradecer a tua presença aqui nesse sábado. Eu sei que sábado é dia da mulher, de mercado, de casa, e eu, no fim, acabo roubando as mulheres aqui para vir no Linha Aberta. E desejar sucesso, sabe que a Rádio União é parceira, o nosso grupo que é composto pela FM Verde Vale, pelo Jornal Comércio, e o nosso site Verde Vale é um dos mais vistos também do Brasil, e dizer que nós estamos à disposição da cultura, do esporte, enfim, a UNC que está mostrando a cara. É a primeira vez que eu vejo, efetivamente, se falar muito da UNC, e como é bom, porque como é boa a marca, né, Coca-Cola. Gillette, nunca fala assim, me dá uma lâmina de barbeiro, quero uma Gillette.
Isso aí.
Como é bom você falar da marca, né?
É isso.
Eu sinto orgulhoso, eu sou da Rádio União, é minha marca, tá aqui meu crachá, tá. Como é bom você defender uma marca, né?
Lógico.
E a valorização dessa marca, né?
Exatamente. Não, e agora até que você falou, eu acho engraçado porque, falando da questão da marca, né? Quando eu era solteira e morava em Palmas, eu era Isabel, conhecida como Isabel Ribas, porque minha mãe tem um nome muito forte, né? Heloína Ribas, então eu era filha da Heloína, Isabel Ribas. Agora que eu casei, eu sou Isabel Cagliari, né?
Cagliari, Cagliari marcante.
Ai, meu Deus do céu, né? É muito engraçado. A questão da marca, né? Da tem marca, muito a ver com o sobrenome. Mas é verdade, Vitão. Eu também quero te elogiar, porque eu vejo você colocando as fotos da Tequinha aqui. O que, que é aquela menina, hein? Você é um baita do pai. Com
62 anos,
já. Essa menina, você também, você vai ver o que é a marca. Porque daqui a uns tempos você vai ser o pai da Tequinha.
Mas não tenha dúvida.
É? Que bom isso,
ela
né?
Ela faz muito mais sucesso que eu. Até nessa campanha eleitoral.
Que legal,
ela
passou, né,
a campanha num candidato.
Ai, que legal. Parabéns, então. Parabéns.
E ela foi pra luta, eu sou lá pro Colégio São Cristóvão. Olha, essa é a Tequinha. Ai. Aí eu digo, meu Deus do céu. Daí minha mulher diz, você não está expondo ela muito, amor? Eu digo, mas, cara, todo mundo me conhece, cara. Eu vou ter um neto agora em janeiro da Flávia.
É, que legal. Né? Né? Parabéns.
Catarina, na verdade.
Muito legal.
Mas essa mulher, parabéns, todo mundo conta a gente, né? Essa mulher já tomaram conta quase faz tempo.
É, isso é verdade.
E dizer, mas professor Isabel, que fico feliz de reviver a história da Jacinta lá do SESI, meu Deus, quanto tempo.
Uhum.
Da Silva Cochã, que hoje tem uma bela academia, né? A Tequinha faz natação lá na academia do nadador, lá que ela tem convênio. E agora com o verão ela vai voltar para aula, porque foi a luta daí. E dizer como também uma filha daqui que fez sucesso aqui, que através da arte, da dança, da educação física, que ela fez em Palmas também.
Sim,
né?
Sim,
ela
cresceu egressa aqui, da Passe, né? Pau. Uhum, egressa da Passe Pau.
Bacana isso, né? Como é bom ver vocês, meninas, crescendo e deixando aqui tudo aquilo que vocês aprenderam fora, né?
É, exatamente. É, eu, na verdade, eu saí de Palmas justamente para não ficar com essa... Porque como eu poderia ter ficado lá, mas lá eu ia ser sempre filha da minha mãe, ia ter as coisas, filha, da, sabe? Aquela coisa que você...
Vou buscar, né?
É, então eu já terminei a graduação, já logo de sair da graduação e já ganhei o mestrado. Então eu terminei o mestrado e já fui para fora, porque eu não queria ter essa coisa de que, ah, ficou lá porque já trabalhou na faculdade, já ia trabalhar na faculdade, porque não... sem esforço nenhum. Então eu quis sair justamente para cá, para buscar o meu espaço, né? Mas agora eu sou, né, Isabel Cagliari. Mas enfim. Mas enfim. Eu que te agradeço, né, Britão, pelo espaço que a rádio tem sempre dado pra gente. Quero agradecer de todo o coração pro Kaique, que abraçou junto, né, com a gente essa... E graças a ele nós conseguimos fazer essa transmissão do debate também para todas as pessoas que assistiram em casa, que foi um sucesso.
Foi.
Né? E agradeço você, o teu espaço, que você é sempre muito gentil, fazendo com que as pessoas conheçam o nosso trabalho da UNC. E você é uma pessoa maravilhosa, todo mundo conhece você, todo mundo te elogia, teu programa é sério. Então eu fico bastante feliz em você estar divulgando também o nosso trabalho aqui na universidade. E como você disse, a nossa marca é uma marca importante, e a nossa universidade é uma universidade séria, disciplinada, é uma universidade que tem um compromisso com as pessoas, um compromisso com a educação. E é isso, eu acredito que daqui para frente nós temos uma vontade muito grande de fazer a nossa marca realmente vingar e ser fortalecida. Nós não nos interessa muito a quantidade, mas sim a qualidade que nós temos no nosso corpo docente, nossos alunos, nossos egressos. E para nós isso é muito importante, que as pessoas confiem no nosso trabalho. Né, e que tudo que nós vamos fazer, tenha certeza que vai ser da magnitude e do respeito, da disciplina, do que vocês viram no debate. O debate foi uma amostra do que é o nosso trabalho.
Mostrou a cara séria do UNC.
Exatamente.
Né? Uma coisa que não teve paixão partidária nenhuma, por mais que nós gostamos do Flamengo, tem muito vascaíno. O que bacana foi a seriedade da coisa, né?
É.
Uhum. Eu acho que isso que motivou efetivamente, já se pondo para as próximas eleições, o que será? É. Né? Porque aqui no país é bacana, acabou uma eleição, acabou. Já ganhou o Eliseu, já ganhou o Santinho, já estamos preparando aqui 2 anos outra eleição. A boa desse país que é a democracia. A democracia é legal, porque mesmo que se escolha errado agora, se tem gente de acertar daqui 2 anos, daqui 4 anos, né, pessoal?
Claro, exatamente.
Isso que é bom votar, né?
Exatamente.
Eu gosto de votar até no síndico do meu prédio.
Mas é exatamente isso, exatamente isso. É uma pena é uma pena não, eu acho que essa quantidade de voto em branco e nulo e de abstenção que nós tivemos, isso mostra que as pessoas ficaram um pouco longe daquilo que... da política. Né? A gente percebeu isso, né? Teve muita gente que não votou, muita gente que não quis votar e muita gente que votou em...
Eu até escrevi na minha coluna hoje o seguinte, sobre esse tema que se falou. Como o eleitor vota, é questão exclusivamente dele. Mas que por não votar em ninguém, também fica com menos legitimidade para cobrar eficiência e honestidade do futuro governante, que inevitavelmente foi escolhido por outros e terá ingerência sobre todos.
Lógico, é aquela coisa, se você não votou...
Não fale nada.
Exatamente. Né? Você não veio na reunião, então você vai ter que aceitar tudo aquilo que foi dito na reunião. É isso que nós sempre falamos. Né? É. Se você não veio para dizer sim ou não, nem que fosse para ficar em cima do muro. Né? Se você não, porque a gente sempre fala, o muro tem dois lados. Nunca fique em cima. Diga sim ou não. Né? Se você não vem, então você tem que acordar com tudo aquilo que foi dito.
E peca por ser honesto, né? Porque eu sou um cara, você vai votar em quem? Eu digo, vou votar no Gerson. Acabou, se você não me convenceu de que votar no outro, eu já estou decidido. E tem cara que diz, não, eu vou votar no Pedro, conversar com o Pedro. Tá, já estou com o Brito. Esse quer ser, esse não. Gente só em cima do
Pedro. Exatamente.
Acho que você tem que ter opção na vida, né?
E isso mostrou que talvez as pessoas estavam desacreditadas, só que estavam desacreditadas, mas poderiam ter a chance de ter mudado. E não tiveram. E não tiveram, porque tinham candidatos.
E agora, é o seguinte, quem votou no vereador, no prefeito, que siga esses caras há 4 anos, pô.
Exatamente, até porque...
Veja o que os caras estão fazendo.
É, aquilo que nós falamos no debate, e falamos nas duas reuniões que antecederam o debate, as reuniões que nós combinamos as regras e tudo mais, nós vamos chamar os candidatos eleitos agora, em fevereiro ou março, nós temos até uma data definida que agora não me vem à mente, mas nós temos as duas reuniões, nós temos os dois eventos que nós vamos chamar os candidatos eleitos para conversar com eles, para perguntar como é que vai ser a gestão e como é que eles escolheram os secretários, porque até hoje, né? Como é que eles escolheram os secretários, quais são os projetos que podem ser realizados, nós vamos chamar eles agora. Porque o debate foi o início daquilo que eles se programaram para fazer. Agora, em fevereiro, nós vamos chamar para começar o governo. Não vai ter um fim.
E uma coisa que vou deixar bem claro para a população, até conversava com o meu chefe, que é Agostini, e daí o Cagliari, que é contabilista, a coisa está difícil. Então, não espere milagre do
Lógico.
Próximo governante, que ele vai ter que enxugar toda essa máquina para funcionar. Uhum. E porque a nossa economia vai crescer em 2020, o que era o patamar de 2013. Então, nós vamos sofrer barbaridade até 2020. Então não se espere milagre da economia, porque a economia não se transforma de um dia para o outro, né, professora?
Exatamente. Então nós tivemos aí um decréscimo muito grande de investimento, né, no Brasil inteiro. Nós tivemos um decréscimo muito grande do emprego. Nós tivemos um déficit de as pessoas inadimplentes. Como é que as pessoas vão colocar a casa em ordem, a sua própria casa em ordem?
Eu estou com os dois carinhos atrasados.
Pois é, não é bem assim as coisas. Não tem como.
É complicado,
né? Hoje você vê a arrecadação municipal, praticamente não existe.
É
inexistente. Então as pessoas não tem como a gente pensar, puxa, mudou o governo para melhorar as coisas. Ou no governo federal, o Temer entrou para melhorar as coisas. Não é bem assim.
Devagar,
né? E as pessoas se esquecem de uma grande coisa ainda. Nós temos Hillary e Donald Trump, né? Essa eleição, sim.
Ganha
Hillary. Ganha Hillary.
Também acho.
Né? Agora, amanhã, nós temos um grande debate na universidade. Né? Temos um grande debate na universidade. Temos um grande debate, mas essa eleição também,
esse
ela
mundo,
é muito importante para o mundo inteiro.
Para
o mundo inteiro, né?
Verdade.
Nós temos a política a política internacional, as pessoas têm que pensar na política internacional. E ainda as pessoas não conhecem,
não.
Né?
Não.
Então, tudo, depois que a Margaret Thatcher, em 83, abriu o livre comércio, tudo depende do mundo.
É verdade. Né? Obrigado, professora.
Imagina, Britão. Eu
vamos conversar mais sobre isso, hein?
Vamos lá.
Vamos abrir... Até porque parabéns para a mulherada. Fizemos duas vereadoras na Vitória e a volta da Salime fará esse...
Nossa grande senhora, Dona Salime.
Grana Salime. Que bom, né?
Mudança. E a Dona Salime eu vi ela...
30% em Santa Catarina mudou os prefeitos. Aqui na região, rapaz, o único prefeito reeleito foi de Bituruna. Mudou tudo também, cara do céu. Aqui em Matos Costa ficou mesmo, o Calmon mudou, e ficou mesmo também.
O prefeito de Matos Costa é meu primo. Aparentada.
Você veja uma coisa, o povo quis mudar na realidade, né? Câmara de Vereadores completamente nova, quase em todos os lugares.
Pois é, isso que eu te digo.
Mudar, né?
O voto em branco, o voto nulo e abstenção?
Não conta nada. Né?
Pois é. Poderiam ter, tiveram a chance de mudar. Quem quis mudou.
É verdade.
Né?
Obrigado, professora. O Jair Nunes está aí, Jair. Vamos uma musiquinha para elevar o espiritual da nossa alma. Bacana isso, né? Voltamos já.
esquecer. Mando dizer numa flor, mando uma estrela que o velho amor acordou. Se não puder me esquecer, basta dizer por aí. Quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Esquecer é difícil demais, ninguém é capaz, se amou um pouquinho. Esquecer você nem pensar, e quando eu tentar que eu morra sozinho. Mando dizer numa flor, mando uma estrela avisar que o velho amor acordou. Se não puder me esquecer, basta dizer por aí. Quando você sussurrar, meu coração vai ouvir. Esquecer demais, ninguém é capaz, se amou um pouquinho. Esquecer você nem pensar, e quando eu tentar que eu morra sozinho.
Moça, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. Eu tenho só uma viola, moça, eu só sei cantar. Moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou contar. É o braço da viola, eu só sei cantar. Moço, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se me achar careta, eu te peço perdão, mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão. E se você aceitar o amor de um violeiro, o seu coração vai ser meu pai. Eu e a viola e o eterno canção. riqueza eu não tenho dinheiro. Minha riqueza eu vou te contar. É o braço da viola, moço. Eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir e enxergar o fundo do meu coração. É. Moça, eu já sei que o barco agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se me achar careta, eu te peço perdão. Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão.
E até quando eu quero ouvir.
Amor de um violeiro, o seu coração vai ser. Eu e a viola e uma eterna canção. Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar. O braço da viola vai me consolar até você abrir.
Super Rádio União é sucesso, é demais.
Jair Nunes, assumindo a técnica junto comigo. Peguei o Jair Nunes no contrapé hoje. O que, que é o faro de um repórter, né? Passando numa casa de café pela manhã, vi o Jair Nunes conversando com o prefeito de Portunel, Anísio de Souza, e com o prefeito, ex-prefeito Anastasiak. O que, que é um faro de um repórter, né? Tá no lugar certo ou na hora certa, né?
Não é visto.
Então tá bom. Mas eu vi. Conversei com o Renato, conversei com o Anísio. E evidentemente o Renato está se refazendo da derrota, já sabe por que perdeu a eleição, né? E agora nós vamos ter que conversar com o Reizinho esses próximos 4 anos. O Reizinho, porque não sabe, o Eliseu Mibach. Meu amigo, que Deus o livre, mas nós vamos. O que foi para Porto União vai ser para Porto União. E a gente conversa com o Eliseu, viu, gente? Nós fazemos um teatrinho aqui na rádio, mas a gente conversa sempre com ele no Alex Afonso, na churrascaria com o Salição, que o Eliseu sempre está ali, a gente sempre conversa. Ganhou, o povo escolheu, temos que respeitar a voz do povo, a voz de Deus, como dizia minha avó bem-vinda, lá de Matos Costa. Olha nesse bloco, gente, bloco importante, bloco da saúde. Vou conversar com a enfermeira Esther Miller, que faz parte da equipe do prefeito Pedro Ivo, da área de saúde de União de Vitória. Porque um dia de dia para coleta de preventivo, exame clínico de mamas e mamografia de rastreamento, em todas as unidades de saúde de União da Vitória. Bom dia, Esther, satisfação. Obrigado por ter vindo aqui, minha querida. Recebi meu convite. E começou a luta aí hoje.
Começou. Bom dia aos ouvintes, né? Primeiramente, eu muito obrigado pelo convite em nome da secretaria. E estamos aí para convidar todas as mulheres do município de União da Vitória para se dirigir à unidade mais próxima da sua residência, está realizando aí os nossos exames preventivos, né, disponíveis no dia de hoje, e estar acompanhando aí todo esse mês, né, do outubro rosa, e não só hoje, mas até o final do mês, estar indo até a unidade de saúde para estar participando da nossa campanha.
Foi um, falando em outubro rosa, que magnífica promoção da rede feminina, com 700 pessoas ontem, essa semana que aconteceu a promoção, décimo ano, eu até falei aqui no meu programa do Britão, que fez no calendário de eventos da nossa região, porque efetivamente mostra a nossa sociedade indo num local que foi a promoção da rede feminina, discutindo uma causa, uma causa só, que é o câncer, né, Esther?
Isso.
É muito lindo, né?
Inclusive, elas estão conosco hoje, são nossas parceiras, em todas as unidades de saúde também, realizando as orientações. E estamos participando com elas do projeto Se Toque. Então, há alguns meses já, através dos nossos agentes comunitários de saúde, estamos realizando um levantamento. Eles realizam as visitas em todas as casas, fazendo uma entrevista de todas as mulheres que não realizaram o seu exame de mamografia e também que não realizaram o seu exame preventivo, orientando que elas vão até a unidade. Então, esse quantitativo, ele é usado nas campanhas e como estatística também e como orientação.
Que bacana. Eu tenho até um folder aqui, gente, que eu recebi do Outubro Rosa. A prevenção é um grande desafio. Eu até falava no meu programa, Esther, que às vezes a mulher tem que pensar nela, na autoestima nela e nela. Às vezes você dá efetivamente o luxo de se cuidar um pouquinho, de fazer isso, né? Fazer o teste de mama. Eu acho que esse é um cuidado especial que a mulher deve ter, né?
Isso. Hoje, nas unidades de saúde, as enfermeiras, elas realizam uma consulta de enfermagem. E nessa consulta, a mulher, ela aprende, né, a realizar esse toque da mama, que é muito importante realizá-lo todo mês, após o período menstrual. Ele, com certeza, ele não substitui o exame clínico realizado pela equipe de enfermagem, pelo médico, né, ginecologista ou clínico, mas ele é muito importante que a mulher se conheça, para que no momento que aparecer algum sintoma, algum caroço no seu seio, ela consiga diagnosticar e vir procurar a unidade de saúde. Os exames de mamografia de rastreamento, hoje pelo Ministério da Saúde, eles são indicados para mulheres acima de 50 anos.
Acima de 50.
Isso. Mas mulheres com casos de câncer na família, irmãs, mães, são indicados a partir de 40 anos. A mamografia, ela consegue diagnosticar lesões menores de 2 centímetros, por isso é muito importante que essas mulheres realizem anualmente esse exame.
Eu estava até vendo aqui, caso de câncer na família, o que pode aumentar o risco para o câncer de mama. Você falou agora, caso de câncer na família, principalmente mãe ou irmã antes dos 50 anos, primeira gravidez após os 30 anos de idade, menopausa tardia acima dos 50 anos de idade, muita gordura na alimentação, uso de fumo e álcool. Fatores que ajudam a prevenir o câncer de mama: manter o peso normal, comer menos gordura, praticar atividade física, só tomar hormônio com indicação e acompanhamento médico, fazer exames periódicos, mamografia, ultrassom, se solicitado pelo médico, evitar fumo e álcool. Mas importante preventivo a mulher fazer todo ano, né, Esther?
Isso, o Ministério da Saúde, ele indica as mulheres de 25 a 64 anos. Mas todas as que iniciarem a sua atividade sexual, elas devem procurar a unidade de saúde para uma consulta e início do seu exame, até para outras aconselhamentos de métodos preventivos, gravidez precoce, né, o aconselhamento do planejamento familiar. Então, todas essas mulheres procurem a unidade, iniciou a sua atividade sexual para realizar o exame preventivo e também, durante todo o mês, juntamente a essa campanha, as meninas de 9 a 13 anos estarem realizando a sua vacina contra do HPV.
Se vira, tem que tomar cuidado. Como a mulher pode perceber a doença, Esther?
Isso, as mulheres, elas... principalmente de mama, né? Se elas sentirem a mama... Isso.
O banho, o toque.
Pode ser feita de pé, sentada. Algumas mulheres fazem deitada também. Mas colocar a mão acima da cabeça, né? E fazer o toque. Esse toque tem que ser feito principalmente depois do período menstrual, porque os hormônios, eles às vezes deixam a mama mais inchada e pode haver alguma alteração. Então, ela tem que apalpar a mama, se conhecer, principalmente também apalpar a axila, né? Se ela sentir algum caroço, alguma alteração, se ela sentir a mama com a pele assim, em aspecto de casca de laranja,
né? Se ela sentir o bico, assim, com alguma secreção, qualquer alteração, procure realmente a unidade de saúde para uma consulta, um aconselhamento e a realização dos seus exames.
Eu entrevistei o pessoal da Rede Vivo Guarda do Câncer semana passada, a Georgia Passochuelo, foi minha aluna quando menina e hoje já comandou a liga e trabalha como voluntária. E ela me dizia que existe uma parceria com uma mama de um laboratório, acho que é Roche, que a liga ganhou, e que você pode analisar, diferenciar os caroços, né?
Uma coisa
moderna, né?
Esse é o projeto CITOC.
CITOC é o projeto.
Isso, nós recebemos, então, da Rede Feminina, essa semana, essas mamas, né? A mama amiga. Isso, as unidades vão estar, através dos agentes comunitários, indo nas visitas, eles vão estar com essa mama e eles vão poder... deixar com que as mulheres na sua residência possam tocar na mama. Então ela tem o diferencial, um quarto dela é a mama normal, no outro quarto já com uma lesão maior, uma menor, um caroço que pode ser maligno ou não, é um diferencial para a mulher conseguir realmente identificar, fazer a identificação.
Que bacana isso. Agora, na área da saúde, eu sempre destaco o agente comunitário, porque ele tem um papel fundamental na saúde da população brasileira, na saúde nossa, nós estamos falando de Ilha Vitória, porque ele, cada casa ele conhece quantos cachorros tem, quantos gatos, quantas pessoas tem dentro da casa.
Aí.
Ele sabe efetivamente o movimento daquela casa que ele visita, né?
Isso aí, eles são a nossa porta de entrada ali, né? Eles estão sempre nos trazendo todas as informações e também tirando todas as dúvidas que a população... E a gente sempre pede assim, tem muitas mulheres que não procuram realizar seus exames, às vezes por vergonha, por medo. A gente, nessa pesquisa que a gente realizou, uma grande quantidade nunca realizou a mamografia e muitas até nunca realizaram seu exame de preventivo do câncer, por medo ou por vergonha. Então, hoje ele é muito importante para ser diagnosticado precocemente. Então, eles têm realizado todo esse trabalho de conversa, de solicitar e explicar que é muito importante que procure a unidade mais cedo possível.
Que bacana isso. Ontem eu conversei com o prefeito eleito Santinho Roveda e com o Bashir Abbas. Estavam aqui visitando a emissora, até gravando uma matéria. Eu vou ficar devendo essa matéria para vocês, gente, do Eliseu e do Santinho, mas que prometo que é na semana que eu trago para vocês. E eu estava dizendo, ó, vocês meteram o pau no Pedro Rio. Agora, eu vou dizer para vocês o seguinte, só vou dizer para vocês que daqui 20 anos, esse cara está com o nome escrito na área da saúde pública, porque foi um cara que construiu 5 postos de saúde, um está funcionando, moderno, novo no São Bernardo, outro aqui na frente do Campo do União, que eu me lembro lá no Bela Vista. Na Bela Vista entrava 3 dentro, na Bela Vista, apaga, na Limeira. Entrava 3 pessoas dentro e ficava 18 fora. Hoje está uma coisa moderna, não sei, já está fazendo todo o vapor. A UPA aqui do lado do cartório eleitoral e a unidade de saúde lá em São Cristóvão, a hora que funcionar. Na realidade, a hora que funcionar tudo, indiscutível, até porque essa UPA eu achei uma loucura. É um hospital maior que de Bituno, maior que Rio de Janeiro. É uma coisa muito grande, né, Esther? A hora de estruturar isso e funcionando, isso vai ser uma maravilha indiscutível, né?
Esperamos que sim.
O Pedrinho vai escrever o nome dele na história da saúde pública do Rio de Vitória. Isso eu duvido que e até falei, pegue os últimos 12 anos dos prefeitos anteriores, seja quem for, que tocou a prefeitura, eu duvido quem deixou uma marca desse tamanho na área da saúde. Tem dificuldades? Tem. Tem problemas? Tem. Mas indiscutível vai atender a população da melhor maneira possível. Porque até o não citar, o grande problema, Esther, você é bem mais nova do que eu, você é menina. Esse pai, quando criaram, pronto, de emergencial, foi apelidado de pronto-socorro. Foi a maior desgraceira que teve. Que ninguém sabe que de manhã e de tarde ele é um posto normal de atendimento. Ele só é pai, pronto-socorro emergencial, das 19 às 7 da manhã. Daí é uma loucura, até porque eu sei que se atende quase que 70, 80 pessoas. durante o dia, quase 90 pessoas durante o dia aí no pai. E na realidade não era para ser assim. A pessoa se acostumou que pode ser atendida de maneira diferenciada aqui no pai, que não era esse serviço, né? O pai era pronto, irmão, como se não tem mesmo onde ir, se tinha que ir ali, né?
Isso, o objetivo é estruturar cada vez mais a atenção primária para que não chegue essa quantidade de pessoas na urgência e emergência, como tem chego hoje.
É uma base de 70, 80 pessoas que vocês atendem, né?
Sim.
É muita gente, né?
É, bastante.
E olha, então, gente, eu acho que a hora de funcionar... Ô, Pedrinho, quer entregar dia 1º de novembro, será que entrega?
Sim.
É?
Esperamos que sim.
E quer entregar a UPA...
Está tudo funcionando, né?
E quer entregar a UPA dia 1º de novembro. Eu apelidei de unidade de saúde, é a unidade de saúde que se chama em São Cristóvão?
Sim.
Uhum. Unidade de saúde.
Isso, seria a estratégia de saúde da família, né?
Uhum. E você vê, mas é uma coisa grandiosa, né? Porque na realidade a gente é muito aqui, eu sempre fui contra esse erótico, recebi crítica. Eu também não quero nem que você coloque a tua posição para você não ficar mal. Mas eu preferia centralizar a saúde do que descentralizar. Porque de repente se cria um postinho em cada esquina e não dá atenção básica. Se precisa de aparelhamento, de radiografia, de mais coisas que você pode oferecer para o paciente, né, Esther? Não sei como é que você vê a área de saúde nessa abrangência, qual é o teu pensamento?
É assim, o Ministério da Saúde, a intenção é descentralizar, porque a situação é dar proximidade para a população, né? Mas realmente, daí teria que ver a situação da atenção básica especializada, né? Então tem cada nível a sua especialidade.
Eu acho que a gente vai, quando funcionar, você vai ver que vai ser legal. Para São Cristóvão, uma cidade, não sei até se tem porta São Cristóvão, de ficar aberto 24 horas por dia, mas o Pedro disse que vai ficar aberto 24 horas por dia. Eu não sei se deu o próximo prefeito, que o pepino do Santinho, que vai assumir a prefeitura, dia 1º de janeiro, se ele deixa 24 horas ou reduz. Aí vai ser outra administração, outro pensamento. Que na realidade, o time da saúde é muito grande, né? Entre funcionários, atendentes...
São 300 agentes. Funcionários, aproximadamente.
Você veja, eu só perde para o magistério, né? Você veja como tem gente para controlar. E na realidade é uma loucura, porque o médico é contratado por hora, por ficha. É tudo muito complicado para você gerenciar isso, né?
São 300 funcionários e hoje nós estamos com 20 unidades abertas, né?
Você veja. Contando do interior também?
Isso.
Uhum. Nós estamos São Domingos e Vermelho?
São 6 unidades.
6 unidades
no interior? 6 unidades no interior, né?
Uhum. Eu como conheço um pouco o interior, cara.
8 estratégias de saúde da família. São 3 unidades básicas, né, que já estão em funcionamento, São Sebastião, São Bernardo, que abriu há pouco tempo, e São Gabriel também, unidade nova.
Isso aí é bom porque vem dinheiro do governo federal, né? Pelo menos era para vir.
Vem,
não sei se vem, mas era para vir, né?
Vem, através da estratégia de saúde da família, né, vem, e dos programas que a gente vai implantando e espera que o próximo gestor também sempre tenha um olhar diferenciado para a saúde e para estar buscando esses programas novos e os recursos para que a gente possa estar atendendo de forma diferenciada e estar dando resolutividade para a população.
O pensamento do prefeito Pedro Ivo é fazer aqui no ponto de emergencial, é trazer tudo o que tem dentro do prédio do INSS para cá. O que que tem no INSS? Você que tem vacina lá, que é do município. O que mais que tem no prédio do INSS?
O prédio do INSS
Vigilância
hoje
sanitária, né?
O prédio do INSS hoje ele funciona a central de ginecologia e obstetrícia.
E quer trazer para cá.
Seria na unidade da Coronel Amazonas.
Uhum, né? Isso. Vai lá, foi do Estado.
Isso, a princípio, né? Não
tem
como
definir. Não, a ideia era dele, ele falou aqui na rádio isso.
Isso. E a vigilância sanitária e epidemiológica, hoje elas estão separadas. E pelo Ministério da Saúde elas têm que estar unidas. Uhum. A vigilância em saúde.
Uhum.
Né? Então, também elas teriam que estar unidas hoje. Então, teria que achar um espaço para elas poderem estar trabalhando juntas. Toda a parte de notificação e que eles têm que estar trabalhando e trocando essas informações.
Eu vi uma coisa legal, até acho que no Jornal Comércio que eu li, o CISVALE, o consórcio intermunicipal, o atendimento fica diferenciado, perdão, para as mulheres com gravidez de alto risco. Bacana isso, não sabia
isso,
que tinha
isso. Isso, é o programa Mãe Paranaense.
Mãe Paranaense, uhum. Né, do governo Beto Richa, isso,
isso,
né?
Isso, uhum.
E atende bem, Esther?
Atende. É, nós aderimos em 2012, ele começa na unidade básica, né, com a estratificação.
Lá em Porto Vitória. Tem um probleminha, a mãe já, basicamente, já vai... Já vem para cá.
É, a equipe toda é treinada, foi realizado um treinamento, as equipes vão também todo ano para Curitiba, é realizado um encontro, é descentralizado esse treinamento, as equipes são capacitadas, é realizado uma estratificação dessa gestante, ela já sai com todos os seus exames garantidos, são 17 exames, suas mínimo de 6 consultas de pré-natal. Ela já tem o seu parto garantido, que a nossa referência hoje é o Hospital Maternidade. E ela tem todos os testes rápidos também garantidos, os exames, a sua consulta de pós-parto e o acompanhamento todo realizado pela equipe. Nessa estratificação, se ela é diagnosticada, é caracterizada com alto risco, ela é encaminhada ao CISVALE, onde ela tem um tratamento diferenciado também com equipe, com atendimento ali, enfermeiro e médico.
Isso. Eu adorei a matéria, porque eu digo, meu Deus, que bacana, a mulher de Bituruna, de Cruz Machado, que faz parte do CISVALE, ela tem um tratamento diferenciado, efetivamente, para ter um parto. Você falou na qualidade, no atendimento, na maternidade, com crianças, quando era pré-natal. Nós temos São Brás, quando era oncológico. Nós temos agora o São Camilo com a hemodiálise. E o São Camilo agora inovou, porque eu vi no Jornal do Comércio, uma cirurgia que eles estão fazendo também, né?
Isso, estamos também.
Uma coisa nova,
acho,
né?
Que logo inaugura a nova UTI lá, né?
Você veja, né?
Então, bom pra nossa
de
cidade.
Hospitais, nós estamos bem, né, Esther? Que bom, né?
Sim.
O atendimento da nossa população. E a parceria e convênio com as prefeituras sempre existe, com
sim,
seus casos hospitalares.
Se mantém, uhum.
Você tem que ir para uma lista, e como é que se chama dessa lista que se chama para ir para o hospital? Você tem que ir para uma lista, né?
É, a referência e contra-referência,
Isso.
E a gente ainda tem que manter muito o TFD, né, que é o tratamento fora domicílio, por não termos muitas especialidades e o auto atendimento aqui em alguns hospitais, né.
E vai gente para Curitiba sempre, né, meu Deus do céu, né.
Sim, é necessário.
Como vocês têm carros, viagens para ir, né.
Sim, às vezes 6 carros por dia.
Sim. Gente, estou conversando com a enfermeira Esther Miller, faz parte da equipe comandada pelo Dragone, secretário de saúde e equipe vitoriosa do prefeito Pedro Ivo. Então, todos os caminhos, gente, é hoje dia D. Vai até que hora, Estherzinha?
Até as 16 horas, então nas unidades do Limeira, Rio da Areia, Rocio, São Gabriel, Sagrada Família, Salete, São Brás, São Sebastião, Cristo Rei, Conjuntos, São Bernardo e na unidade de ginecologia central aqui no prédio do INSS.
Eu acho que tem que fazer a sua parte, mulher. Deixa o marido em casa e vá se cuidar um pouquinho, né?
Isso aí, os maridos que incentivem as mulheres e vamos lá.
Pesquisando a tua vida aqui para mim falar com você, adorei o que você escreveu. Amo teu inimigo, pois é o único idiota que pensa em ti 24 horas por dia.
Meu Deus.
Aí você achei. Gostou dessa? Bacana isso, Jé.
Bacana, hein, Britão? Gostei.
Vou repetir então. Amo teu inimigo, pois é o único idiota que pensa em ti 24 horas por dia. Eu achei fenomenal essa frase. Quero te agradecer, Celso. Manda um abraço, Ivo, um abraço ao Dragone. Obrigado, assim, correr para cá, para a rádio e trazer essas informações. Nós fizemos a nossa parte. Vocês e toda essa equipe que estão trabalhando, não sei quantas pessoas são, mas é uma gama de pessoas, né?
Nossa, está toda a equipe aí preparada, com todo o carinho e com toda a responsabilidade para estar atendendo as mulheres, né? A gente gostaria que todas participem mesmo. E vamos lá, não precisa ser só hoje, mas... Vamos lá, participem até o dia 30 e também, né, todo ano a equipe está toda preparada para receber as mulheres e é com muita satisfação, vamos lá.
Obrigado, Esther. Vamos lá, musiquinha, para levar o espírito à sua alma e voltamos já já, gente.
me provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar. Deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua moção e agora vai contar. Tô traidor, me faça esse favor. Saiu chorando. Essa conversão por amor só serviu pra me machucar. Tá na sua mão, você agora vai culpar. Um traidor, me faça esse favor.
Rádio União, a pioneira da cidade. A pioneira da cidade.
Tô escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda, já trouxe a 20ª caideira. Lá viu o meu desespero e aumentou. E bebo dobrado num botão. Ah! A terceira música nem acabou. Eu já tô lembrando da gente fazendo amor. Celular na mão, mas ele não tá tocando. Se fosse ligação, nosso amor seria engano. Seria o quê? Seria engano.
Cada dose cai na conta e o Zé.
músicas, mais sucessos. Super Rádio União.
Termina bem quando escuto a tua voz. Penso em você e mais ninguém, mas nunca sei o que vai ser de nós. Nunca vivi um grande amor, me dê a chance de provar. Sendo tudo o que imaginou, segure a minha mão e deixe eu te levar. Não desvie o olhar, nem tente explicar. O amor não é feito pra se escrever. Eu sou o teu melhor futuro, basta me querer. Eu só queria observar.
Agora então,